Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias representantes da Associação de Apoio de Pessoas Autistas de Campo Formoso, a APA. Estão aqui conosco a presidente Mariselma Lopes, a Daiane Alves, que é a tesoureira, e a Lúcia Leite Costa, vice-presidente, integrantes também da associação, Eli Gomes e Lourdes Maria. Nós vamos conversar com a Mariselma, a Daiane e a Lúcia, falando sobre o trabalho da associação, trazendo informações sobre o autismo aqui em Campo Formoso, até o transtorno do espectro autista. Enfim, vamos tentar trazer o máximo de informação possível aqui dentro do Jornal 98 Notícias. Eu queria começar então falando com a presidente interina, Mariselma, que inclusive ontem nós trouxemos uma entrevista que Leandro Daniel fez com a mesma, falando sobre o movimento que seria realizado, uma caminhada hoje pela manhã. Como é que foi esta caminhada? Como é que aconteceu? O que você pode trazer aí de atualização em relação a este momento? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da 98, todos os colegas aqui presentes. Então, Margário, a nossa caminhada hoje ela foi significativa. Hoje, a Sociedade Campo Formosense teve o prazer de vivenciar, né, e de ver a nossa luta constante da nossa associação. E com os nossos desafios diários que foram propostos dentro das ruas de Campo Formoso, eu acredito que ficou alguma coisa de bom.
Eu tive o prazer, o privilégio de acompanhar algumas caminhadas que já aconteceram aqui em Campo Formoso neste momento aí específico. Agora, para a sociedade, o que é que vocês passam, para o cidadão, para a gente, no dia a dia, o que é que vocês passam no momento de caminhada como este, no sentido de esclarecimento sobre TEA?
Bem, primeiramente a gente passa, né, que o transtorno do espectro autista não é uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Em segundo, nós passamos a questão da aceitação, a questão das necessidades básicas dos nossos filhos, da inclusão, que é a base de tudo, que é o que nós precisamos. A nossa luta constante é por inclusão, porque em pleno século XXI nós ainda vivemos essa dificuldade. As pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é a pessoa com transtorno do espectro autista. E é apenas um comportamento. Então, às vezes, as pessoas não têm ainda a noção do que é esse transtorno.
É por desconhecer, na verdade.
Por desconhecer. Então, o nosso objetivo maior é passar a informação do que é o transtorno, trazer também a visibilidade da questão do capacitismo, que é algo que fere a nossa classe. Hoje, dentro da caminhada, nós trouxemos uma ação importantíssima, que é a questão dos fogos dos artifícios. Uhum. É um problema muito sério. Nós aqui em Campo Formoso hoje temos um número elevado de TEA. E qualquer inauguração, qualquer entrevista, qualquer movimento, nós temos muito uso de fogos. E eu preciso deixar claro aqui para os ouvintes o que os fogos causam para essas pessoas do transtorno do espectro autista. Primeiro, eles têm uma hipersensibilidade auditiva. Eles escutam aquele som 8 vezes, 9, 10 vezes a mais do que o normal. Eles se desregulam. Então, enquanto o cidadão está pulando de alegria, as famílias dos TEA estão sofrendo com a desregulação interna daquela criança e daquele adulto. Sem dizer que não é só no dia. Ele consegue ficar, às vezes, até 2 meses desregulado pela solta de fogos. Eu gostaria muito que a comunidade, que o mundo entendesse que é um prejuízo enorme para as famílias.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com mães representantes da Associação de Apoio de Pessoas Autistas de Campo Formoso. Vou chamar o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
José, uma boa tarde. Como a senhora vê a iniciativa que partiu do Poder Legislativo de Campo Formoso, uma lei de 2021, do saudoso Vasconde Gomes, e depois um complemento de autoria do vereador João Pedro para a lei proibindo o estampido de fogos de artifício e sancionada pelo prefeito Elmo Nascimento, a lei que já está em vigor, uma lei municipal proibindo a soltura de fogos?
É com grande alegria, né, que eu escuto isso hoje, porque de fato eu sei que existe a Duvê, que foi um início que teve um significado muito grande, porque as pessoas, os cidadãos de Campo Formoso, dormiam e amanheciam com fogos. Né? A lei de ver, ela veio após 10 horas da noite, salvo engano, então já foi um pouquinho o horário tarde. Então, o que nós precisamos mesmo é dessa aí, que seja eliminada a solta de fogos. Isso é gratificante, eu acredito que, com a aprovação desse projeto, nós, famílias autistas, iremos agradecer e vivenciar dias bons, porque o cidadão precisa entender, é muito difícil.
Olha, nós estamos conversando aqui com ela, eu vou até perguntar, todas vocês são mães de crianças TEA, transtorno do espectro autista, então todas aqui, as cinco que estão aqui. Eu vou chamar então aqui também para a nossa conversa, a nossa entrevista, a Lúcia Leite Costa, que é a vice-presidente da associação. Eu queria que vocês falassem aí sobre os ganhos que vocês têm tido aí, como é que tem sido para vocês mães em termos de profissionais que possam ajudar no dia a dia das famílias? Como é que tem sido isso para vocês e quais são os profissionais que, vocês diriam assim, são extremamente necessários para que a gente possa ter o auxílio desses profissionais com os filhos, de repente com até os adultos também que estão junto com vocês? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu acho que de 5 a 4 anos, né, para cá, nós já tivemos muitos ganhos. Porque era muito difícil você encontrar esses profissionais na nossa região. Então, hoje, era praticamente impossível. Nós tínhamos que nos deslocar de Campo Formoso para outras cidades, como Petrolina e Salvador. Hoje, nós temos dentro do município o Multicentro, que antes não era Multicentro, mas hoje nós temos. E ajuda muito as nossas crianças, porque lá dentro nós temos um certo apoio. Tem o neuro, tem o psicólogo, tem o fonoaudiólogo. Tá tendo? Então, assim, e nós precisamos desses profissionais. Nós precisamos sempre ter uma rede de apoio. Sem essa rede de apoio, fica muito difícil você ter esse diagnóstico, né, da criança com autismo. Ela precisa ser acompanhada constantemente.
Ontem eu ouvi até a entrevista da Mariselma e ela chamava atenção aí sobre esse aspecto de que cada município da Bahia, cada estado brasileiro e o Ministério da Saúde como um todo precisa incrementar essa questão do número de profissionais. Eu queria então que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão aí do número de profissionais, dessa rede que precisa ser formada e implementada dentro de cada um dos 5.570 municípios brasileiros.
Pronto. Veja bem, Macário, hoje toda cidade necessita de um centro específico para a TEA. Primeiro, pela necessidade específica deles, não querendo melhoria só para a classe. A questão do espaço, a questão da logística e a questão dos profissionais. Olha, a equipe multidisciplinar, ela faz todo o efeito. É comprovado através das evidências científicas os avanços positivos que os TEAs têm. Porém, não existe avanços, evolução sem tratamento. Nós estamos com dificuldade com vários especialistas, digamos, a TO, que é a terapeuta ocupacional, que trabalha a questão sensorial. Porque o autista, a maioria dos autistas, 85% tem prejuízos sensoriais, a desregulação, os sentidos. Então, nós precisamos da terapeuta ocupacional, que é um profissional de grande porte dentro da nossa área. Nós precisamos do neuropediatra, que graças a Deus hoje nós temos no município tanto o neuropediatra como o psiquiatra infantil, que são dois profissionais de peso que hoje o município oferta com qualidade. Porém, a outra equipe a gente compreende e até entende que é falta no mercado. O número de TEA aumentou de uma forma que até as clínicas particulares estão concorrendo filas para atendimento. Por isso que nós precisamos gritar o mundo. Precisamos de universidades que ofereçam cursos voltados para a área. Precisamos de um olhar que venha a nível federal, porque verbas de município é muito pouco para custear. É, geralmente a gente escuta dizer que filho autista são para pais ricos. E se você analisar de uma forma significativa, sim. Se você observar a taxação dos planos de saúde hoje, plano de saúde não quer arcar mais com o tratamento de TEA. Então, nós estamos pedindo socorro a nível nacional.
Oh, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com essas mães que são da Associação de Conscientização, no caso, Associação de Apoio de Pessoas Autistas de Campo Formoso, o Dia Mundial de Conscientização, Marconi Nunes.
Daiane, boa tarde. O ano passado houve a presença da APA em Salvador, sendo recepcionada pelo deputado estadual Júnior Nascimento. Quais foram os avanços, quais foram as políticas públicas discutidas no apoio aos autistas?
Boa tarde, ouvintes. Tudo que se oferece à nossa classe, ela é bem-vinda e ela faz a diferença, né? Quando nos dirigimos para Salvador, era porque lá ia existir um evento direcionado à nossa classe e nós tivemos esse apoio, né, do deputado Júnior Nascimento, sim, onde lá ele nos acolheu, nos proporcionou aquele momento importante para a nossa associação.
Finalizou, queria falar alguma coisa?
Pronto, lá nesse evento nós começamos a pressionar os próprios deputados e dizer que eles precisavam sair da zona de conforto, que os municípios estavam sobrecarregados e que nós precisávamos de uma ação, de projetos voltados a nível estadual.
Ô Daiane, eu vi um número hoje que me chamou a atenção. Eu via hoje para cada 100 crianças nascidas, me parece que é isso, uma coisa assim, para cada 10, um nasce com autismo, tem um transtorno do espectro autista. E um outro número foi, eu não lembro quem foi, um político, deputado federal, que falou que no Brasil hoje nós temos aí quase 9 milhões, ou beirando 9 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Aí eu pergunto para você, diante de um número, eu vou colocar assim, tão grande quanto este, as políticas públicas, elas precisam ser melhoradas, já que são 9 milhões de pessoas?
Com certeza. Eu ainda, nos dias de hoje, eu ainda penso assim, se fala muito e se faz pouco, né? No sentido geral, como a Zelminha explanou aqui, o governo federal, estadual, municipal, eles ainda precisam acordar mais. Hoje a gente discuta, parece que o autismo está na moda. Não, o autismo não está na moda. As crianças estão sendo diagnosticadas, as pessoas estão sendo vistas como tal, né? Hoje eu encontrei uma pessoa que, devido à nossa caminhada, ela me procurou e disse que começou a se conhecer e a se perceber diferente aos 19 anos. E aí eu disse, é mesmo, ele é. Eu fui começando a entender tudo que eu passei na minha infância, adolescência e na juventude. E hoje eu percebo que eu sou diferente. E que às vezes eu agia diferente ou não conseguia fazer igual a todo mundo, e eu me sentia inferior, ou não sabia dizer, e hoje ele disse que se encaixa, e tá sendo aí diagnosticado com autismo, né, de suporte 1. A gente também tem que deixar claro que existem os níveis de suporte. Então, se faz muito pouco ainda, e é por isso que o dia de hoje, Macari, ele é importantíssimo, porque a gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa que as pessoas entendam menos julgamento e mais acolhimento. Então, o dia de hoje, ele é um dia mundial que precisa ser colocado sempre em evidência.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com as representantes da Associação de Apoio de Pessoas Autistas de Campo Formoso, a APA, Marconi Nunes.
Marizelma, sobre a inclusão educacional. O ano passado houve um boom em Campo Formoso e o município teve dificuldades, principalmente para encontrar profissionais dedicados, que tinha que separar quem tem a questão do autismo, um acompanhamento especial, diferentemente dos outros alunos que estudam no mesmo colégio. De lá para cá, vocês procuraram ter um entendimento, buscar esse apoio necessário, porque o ano letivo já começou.
Bem, veja bem, essa questão do mediador escolar, do suporte dentro da rede de ensino. É, nós ainda precisamos melhorar muito a questão educacional. Primeiro, a gente precisa de uma equipe também multidisciplinar dentro da rede de ensino. Por quê? O autista, ele apresenta muito comportamento específico dele dentro de uma sala de aula, que precisa ser avaliado dentro do ambiente escolar. Nós temos a questão dos mediadores, que é o que você falou aí, a questão do acompanhamento específico daquela criança, daquele aluno. O que é que acontece? O aluno que não acompanha o conteúdo, ou o aluno que precisa de um suporte, ele precisa de um mediador. Eu gosto de falar a palavra, eu não gosto, cuidador. Eu utilizo a palavra mediador, porque media, ele traz o ensino, ele ensina, né? E aí, nós precisamos desse mediador. Porém, eu trabalho muito a questão com as mães. O mediador tem o lado positivo e negativo. Qual o lado positivo do mediador escolar? A questão de ajudar no pedagógico, quando ele não acompanha, as atividades específicas, individualizadas, né, que é a realização do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, esse profissional, nesse sentido, é muito importante também para aqueles alunos que têm dificuldade de interagir, para trazer para o meio, para fazer com que aquela criança, aquele aluno consiga interagir. Porém, às vezes a mãe quer um mediador e o filho não precisa. E gera uma dependência. Se eu tenho meu filho que tem autonomia, eu não tenho necessidade de um mediador, porque eu estou colocando em meu filho uma dependência. Então, a gente trabalha dessa forma. Eu acredito que a educação, ela já iniciou, né, assim, grandes passos, mas a gente precisa mais, a gente precisa de uma equipe dentro das escolas. O que nós mais ouvimos aqui dentro da rede de ensino é que o autista mordeu, o autista bateu, o autista chutou. Aquilo ali é um comportamento. Uhum. Ele está desregulado porque dentro do ambiente, ou o barulho, ou a recarga sensorial, aconteceu algo que desregulou o autista. Então, ele não é agressivo. Uhum. E isso a gente precisa bater, levantar a bandeira. Nossos filhos não são agressivos. Eles apresentam esse comportamento porque eles estão pedindo socorro. Eles estão sobrecarregados e eles precisam ali de um apoio maior. Então, a gente precisa também trabalhar dentro das escolas esse comportamento que o autista traz.
Eu vou pedir um minutinho aí, eu sei que é pouco tempo, mas a gente está chegando já ao finalzinho, para cada um de vocês aí, Marisel, uma Daiane e a Lúcia, falar sobre essa questão rede de apoio na visão de vocês. Um minutinho para cada uma.
Rede de apoio é essencial em nossas vidas. As famílias que têm filhos com transtorno de espectro autista não é fácil. Nós vivemos um mundo diferente, um mundo sobrecarregado. E nós precisamos, veja bem, o número de mães de TEA que cometem suicídio é considerado grande. Por ser sobrecarregado, abandonado pelo marido, abandonado pelas famílias, vê a exclusão fora, dentro e fora de casa. Então, nós precisamos também de rede de apoio. E isso é real.
Daiane.
E eu venho salientar que a rede de apoio, ela precisa ser não só do familiar, mas do vizinho, da professora, da diretora, da igreja, do amigo. É muito importante esse acolhimento para nós, familiares. Muitas vezes, assim, ela é estressada, mas ela é cansada. Ela está cansada. Ela só precisa daquela mão amiga, daquele olhar que te compreenda e não que te julgue. Então, o meu recado hoje é para você que tem um sobrinho, um afilhado, um vizinho. Tenha um olhar de acolhimento e não de julgamento diante dessa família, dessa mãe e dessa criança, né? que muitas vezes, só queria deixar aqui, lembrar as pessoas que existem muitas crianças, muitos autistas não verbais. E às vezes aquele comportamento, aquela maneira dele correr, pular, ou até a própria agressividade é só uma maneira dele se comunicar e dizer que ele não está bem, certo?
Lúcia.
Como as colegas já falaram muito sobre a rede de apoio, eu queria aqui, nesse momento, dizer para a comunidade, para aquelas mães que ainda não são associadas, né, que elas possam estar encontrando esse apoio na APA. Nós estamos aqui para isso, nós somos uma associação organizada e estamos trabalhando para cada vez mais trazer junto aos nossos filhos, à comunidade aí autista, mais conforto, mais estabilidade, mais conhecimento, porque infelizmente as pessoas elas não entendem e julgam o autismo. Então nós como APA, como associação, nós estamos aqui para isso. E hoje foi mais esse grito. A associação existe e quem quiser entrar em contato com a gente, nós estamos aqui para a cada dia sermos ajudados em conhecimento, buscar conhecimento e também dar o conhecimento que a gente tem.
A APA tem uma sede aqui em Campo Formoso, tem telefone para contato, tem e-mail, rede social. Como é que as pessoas fazem para ter esse acesso?
Hoje a gente tem o Instagram e estamos aí na batalha da nossa sede própria, né? Tá quase tudo pronto, nós cremos que nós também vamos conseguir, justamente para que dentro da sede nós tenhamos essa ajuda multidisciplinar. Nós vamos parcerias, nós vamos correr atrás de parcerias aí como advogados, psicólogos, fonoaudiólogos, os ATs, os TOs. A meta da associação hoje é ajudar realmente não somente as crianças autistas, mas também todas as mães autistas que precisam muito de ajuda, porque só quem é mãe autista sabe como é a luta diária.
Ok, nós queremos agradecer aqui a Mariselma Gomes, a Daiane Alves, a Lúcia Leite, a Eli Gomes e a Lourdes Maria. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. E nós esperamos realmente que essa luta de vocês do dia a dia e de todas as demais mães, pais, familiares, que cheguem aí a um desfecho daquilo que vocês almejam, têm buscado. A gente sabe que a luta é grande e constante, mas uma hora chega o momento da vitória para cada um. No tempo certo, na hora certa, vai chegar como tem chegado, tem melhorado e a gente espera que continue dessa forma, dessa maneira.